bom convite, Clã Jorge Palma. E não, não era 2011, 2008. Assim se chama, aliás, assim estávamos, agora estou toda baralhada, ainda bem que comigo está o Jorge. Estávamos então em 2008, quando chegava ao mercado este UPA Unidos para Ajudar, uma iniciativa da Associação Encontrar-se, uma associação que luta contra a discriminação de pessoas que sofrem de doenças mentais. Horror de livros, sugestões de leitura, quartas-feiras, por volta das 9h40 da manhã. Jorge, bom dia.
Bom dia, Maria João, e bom dia, ouvintes.
Jorge Pires, propostas de leitura. Jorge, eu já estive a espreitar e sei que hoje trazes poesia, não é?
Sim, é a primeira vez que falamos de poesia nestas manhãs. E hoje eu trago dois livros, um de Pedro Mexia, Poemas Escolhidos, que é uma espécie de antologia feita por ele próprio, portanto escolheu ao longo dos vários livros que publicou, escolheu uma série de poemas, e um outro que se chama Todos os Poemas São de Amor, de Manuel Alegre. Posso falar destes livros?
Ui, podes falar, podes recitar, até podes cantar.
A Maria João gosta de poesia?
Eu gosto tanto,
e escreve poesia?
Também.
Ai, não sabia. Que bom. Eu tenho conhecido muita gente que escreve poesia e até se diz que Portugal é um país de poetas. Mas eu acho que há uma grande falha nos poetas portugueses, nestes poetas que escrevem poesia, como nós, que é, normalmente, conhecem pouca poesia. E para escrever poesia, não é preciso, não chega a escrever poesia, é preciso ler o que os outros poetas escreveram, é preciso conhecer poemas, e não é só ter vontade e pegar no papel e desatar a escrever. Porque, de facto, eu até tenho visto muitas pessoas, ou algumas pessoas que publicam poesia, e que é poesia de pouca qualidade porque não tem esse conhecimento básico de ler, sei lá, ler Bocage, ler Fernando Pessoa, ler Florbela Espanca, que são poetas acessíveis e que marcam a nossa história da literatura. Por isso hoje trago duas sugestões de livros de poesia. Porque também não é das secções que se vendem mais nas livrarias. Pelo contrário, somos um país de poetas, mas um país que não gosta muito de ler poesia. Estas duas sugestões. A primeira, de Manuel Alegre. Todos nós conhecemos, provavelmente, da política. Ele foi ligado ao PS, foi presidente da Assembleia da República e é um dos grandes poetas portugueses. Ele também escreve ensaio e romance, mas é principalmente poeta. Penso que toda a gente saberá que ele é de Águeda, nasceu em Águeda. Ele chama-se Manuel Alegre de Melo Duarte, ele é neto do Mário Duarte, creio que é neto, é o descendente do Mário Duarte, que é o que deu título ao nome ao antigo estádio do Beira-Mar. E ele escreveu um livro que se chama Todos os Poemas São de Amor, acabou de sair. Não foi um livro escrito de raiz, é um livro que pega nos vários poemas que ele foi escrito ao longo da vida e que, portanto, faz uma antologia dos seus poemas de amor. Eu não sei se sou, acho que não sou grande leitor oral, porque para ler poesia é preciso saber ler e saber entoar, mas não resisto a ler dois poemas de Manuel Alegre precisamente sobre o amor. Eu acho que quando ele diz que todos os poemas são de amor, não quer dizer que todos os poemas sejam de pessoas apaixonadas, mas quer dizer que quem escreve um poema, seja ele qual for, precisa de estar como que encantado pela vida ou encantado pela realidade e, nesse sentido, precisa de ter algum amor por alguma coisa para escrever, seja que poema for. Mas estes poemas, nesta antologia, são, de facto, poemas de amor, de paixão, normalmente, posso deduzir que todos os poemas são de paixão de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem. E então, todos os poetas que falam de poemas de amor procuram sempre definir o que é o amor. Eu vou ler um poema que se chama As Facas, que deu origem até a uma música, em que Manuel Alegre, de alguma maneira, define o que é o amor. Quatro letras nos matam, quatro facas, que no corpo me gravam o teu nome. Quatro facas, amor, com que me matas, sem que mate esta sede e esta fome. Este amor é de guerra, de arma branca. Amando, ataco, amando, contra-atacas. Este amor é de sangue que não estanca. Quatro letras nos matam, quatro facas. Armado estou de amor e desarmado. Morro assaltando, morro se me assaltas. E em cada assalto sou assassinado. Quatro letras, amor, com que me matas. E as facas ferem mais quando me faltas. quatro letras, nos matam quatro facas. Sendo um autor daqui da região, e lendo este livro, encontrei um poema, e é o segundo que leio do Manuel Alegre, que fala aqui da nossa região, concretamente de Anadia. Chama-se Harmonia. É um poema breve, mais breve, e por isso vou lê-lo. Regressávamos dos Arcos à Anadia. Era uma noite escura, mas havia uma doçura no ar e uma harmonia. Entre o universo e nós, e parecia que até o pirilampo que luzia fazia parte do eterno e ficaria para sempre entre nós. Mas eu sabia que também ele em breve passaria, e não haveria outra noite assim. Não haveria. Pronto, uma sugestão que eu acho interessante, de um grande poeta do nosso país, de Manuel Alegre. Todos os poemas são de amor, na editora Dom Quixote. Depois, eu não sei se tens autores preferidos, Maria João.
Tenho, sim, não consigo evitar.
Pronto, um dos meus autores preferidos é o Pedro Mexia, que toda a gente, muita gente o conhecerá dele fazer parte do Governo Sombra, não é? Aquele programa que passa na rádio e na televisão, acho que agora é na SIC, passou da TVI para a SIC, com o Ricardo Araújo Pereira e com o João Miguel Tavares, faz aquele programa chamado O Governo Sombra. Mas ele, além é curioso que hoje eu trago o Manuel Alegre, que está mais no espectro político, está mais à esquerda, e o Pedro Mexia está mais à direita. É um dos meus autores preferidos, não só nas poesias, mas também nas crónicas que ele escreve. E trago este livro porquê? Eu acho que quem não gosta de poesia pode começar a ler, tem sempre autores mais acessíveis e menos acessíveis para começar a ler. Eu penso que o Pedro Mexia é um dos autores acessíveis, embora também seja profundo, para começar a ler. Alguns dos seus poemas, e já direi algumas razões porque gosto especialmente deste autor, são como que breves histórias, ou então podíamos até quase dizer breves romances em meia dúzia de linhas. Por exemplo, este poema chama-se Em Rigor. Diz assim: em rigor, as alegrias foram momentos de alívio. O último exame, os editais militares, a tua recusa. Eu acho este poema genial porque em si encerra, digamos que, um romance de alguém que, enfim, melancólico, em que as alegrias foram momentos de fuga, momentos de alívio, como o último exame, portanto deixou de ser estudante, os editais militares, provavelmente passou à reserva a sair à tropa, portanto foi um alívio, e a recusa, portanto a recusa de alguém a que ele possivelmente amava, mas que sentia um alívio por ser recusado. Portanto, há pessoas assim. Ainda, porque é que eu gosto especialmente de Pedro Mexia? É um autor que escreve bem, obviamente, mas em termos de temáticas, tem duas ou três temáticas que a mim, pessoalmente, me são muito queridas. Ele usa muito temáticas literárias e cinematográficas. Assim, desfolhando este livro à sorte, fala de Ofélia e de Lady Macbeth, portanto figuras de Shakespeare, fala de Greenwich, uma referência a um escritor, Joseph Conrad, fala de por exemplo, estava aqui à procura de mais uma referência a um autor, por exemplo, referências a cinema, Taxi Driver, um poema que remete para um filme e que eu daqui um bocadinho vou ler, se ainda tiver tempo. E gosto muito deste autor porque, além das temáticas literárias e cinematográficas, tem também muita coisa de temática religiosa. Ele é católico e fala muito da sua educação católica, das referências que a outros católicos, portanto, da influência do catolicismo positiva ou até, quem sabe, negativa na sua vida. Ele tem um poema que se chama Educação Católica, tem outro poema que se chama Vencido na Vida, tem um poema muito engraçado em que ele fala de uma noite em que na Figueira da Foz convidam a paróquia para ir ver um filme sobre a vida de Cristo e depois passa um outro filme completamente diferente. Ele faz uma relação muito engraçada sobre isso. E a terceira razão por que gosto deste autor é que ele fala também bastante da Figueira da Foz. Ele, quando era novo, penso eu, quando era jovem, passava férias na Figueira da Foz e, portanto, aqui relativamente perto há algumas referências que nós conhecemos em termos geográficos, em termos de paisagens, de praia, à Praia do Relógio, etc. Para terminar, não sei se já estou a falar há muito
tempo.
Nada,
venha esse poema, estou desejosa de partilhar outro contigo a seguir.
Pronto, que bom. Este poema chama-se Taxi Driver. É óbvio que há um filme chamado Taxi Driver, aqui não tem propriamente a ver com o filme, embora o título tem, obviamente. É uma situação em que ele entra num táxi e passa-se isto que ele diz a seguir. O taxista diz-me que a poesia pertence a uma idade teológica e que hoje temos de tornar a vontade uma realidade objetiva. As imagens, diz, deixaram de ser uma ideia e agora são uma representação. E, de acordo com a sua experiência, um cruzamento não é um símbolo, mas uma necessidade de decisão. O taxista diz que, no sentido etimológico, a filologia é uma perversão e que prefere os romances policiais e o naturismo. Sempre que experimento alguma coisa, diz, vejo que somos mais sólidos do que a aprendizagem a que chamamos frases aos nossos álibis. As pessoas não têm mistério nenhum, diz, são apenas diferentes. Viajam no banco de trás e contam as mesmas histórias. Eu levo toda a gente onde me pedem, mas nunca ninguém chega a tempo a lado algum, diz o taxista. E eu dou-lhe o dinheiro, um pouco acima do preço, e digo, está bem assim. Pronto, para terminar...
Seriam amicíssimos, não é? Álvaro de Campos e esse senhor.
O taxista ou o Pedro Mexia?
O Pedro Mexia o Álvaro de... Não, o taxista e o Álvaro de Campos, vai. E o Pedro Mexia, Fernando Pessoa, só para enquadrar.
Sim, sim. Eu acho que sim. O Pedro Mexia, também gosta de Fernando Pessoa. Por acaso não tenho aqui, assim, neste momento, nenhum poema. Mas, olha, para terminar... sobre a educação, uma das coisas que Pedro Mexia tem é a maneira como termina o poema, às vezes é um bocadinho irónica e ilumina o resto do poema. Por exemplo, este poema chama-se assim, Para o Meu Bem, e também é breve. Os pais tudo fizeram para o meu bem, aparando quedas da metafórica bicicleta, exorcizando sustos que eu próprio espantava, dizendo sem dizer a razão que tinha Agostinho, mostrando sem mostrar a ética da diferença. Os pais tudo fizeram para o meu bem. A quem posso eu sair? Portanto, os pais tudo deram uma boa educação e ele é mau, se estou eu a interpretar, sai a quem? Pronto, são poemas, às vezes com um tique, um bocadinho de humor, outras vezes com um bocadinho de paixão, de ironia, de referências a escritores. Eu acho que é interessante para quem gosta de poesia, quem gosta de escrever e para quem gosta de ler, são livros acessíveis e de leitura fácil. Também há poesia que implica muita interpretação. Não creio que seja o caso destas e por isso é que eu trouxe para aqui hoje estas duas sugestões.
Maravilha. Jorge Pires, horror de livros, sugestões de leitura às quartas-feiras. Ó Jorge, posso aqui arriscar um muito
do
meu agrado?
Ótimo.
Então, olha, este é de Sebastião da Gama. Agora eu ando numa de Sebastião da Gama. Não
muito
sei se
bom.
Conheces.
Conheço um professor muito ligado à Serra da Arrábida, muito
bom. O nosso primeiro verde em Portugal, não é? A falar do ambiente e da preservação. Sim. E diz assim, de minha vida não sei, senão que sou feliz. Lá o que fui ou fiz, antes de ser o que sou, ai, tudo me passou. Só sei que sou feliz. E que me importa a cor das águas que passaram? Estas águas me bastam, que vão correndo agora. E fosse o que fosse, a minha passada vida incerta, feliz ou desgraçada, foi uma porta aberta para esta vida clara.
Que bom, muito obrigado.
Gosto tanto deste.
Eu também gosto muito de Sebastião da Gama, sim, sim. É um poeta que, já agora deixa-me partilhar, já várias vezes na minha livraria vieram pessoas à procura de livros de Sebastião da Gama e são muito difíceis de encontrar. Nós nunca tivemos nenhum.
Okay.
Mas há alguma procura.
E não é tão conhecido assim, não é? Pelo menos para mim, eu confesso que conheci o Sebastião quando partiu o Nicolau Breiner, quando faleceu o Nicolau Breiner, e pude então assistir a entrevistas, não é? Porque ficamos com vontade de acompanhar melhor estas pessoas que faziam parte das nossas vidas, e foi Nicolau Breiner quem me apresentou a mim, indiretamente, óbvio está, o Sebastião da Gama.
Sim. Eu não creio que seja muito desconhecido. Há algum conhecimento dele. Penso é que talvez por algum motivo, isso às vezes quando as pessoas morrem por motivos de direitos de autor, não sei o quê, a obra pode ficar bloqueada e os direitos não voltarem a publicar. Eu creio que ele está pouco publicado por alguma razão que eu não sei qual é. Não há edições recentes de Sebastião da Gama. Talvez seja essa razão porque não é muito, muito conhecido. Mas é um poeta que tem alguns fiéis, alguns seguidores e é muito admirado.
E como disse outro poeta, a poesia para comer.
Quem é que disse isso?
Não sei, andei aqui à procura, já não me lembro. Eu conheci este por conta do espetáculo Mariquinha da Maria Bethânia, onde ela cruza sempre música e poesia, não é? E ela dizia, senhores, a poesia é para comer. E eu depois fui ver a sinopse de quem pertencia, mas não consigo encontrar.
Mas eu acho que é uma boa frase, acho que sim, eu também concordo. Muito bem.
Jorge, tão bom estar aqui contigo todas as quartas-feiras.
Voltamos, 8 dias. Obrigado, bom dia.
Olha, e já em jeito de poesia, e fica mais uma. Ai, menina, se eu pudesse contar-te como te vejo e revejo sempre igual. E choram os filhos, e amassa-se o pão, e vão para o ar as aves imersas na sua dourada solidão, e tu, menina, sempre igual. Mesmo o mais antigo carvalho, que longas histórias, já nem ousava lembrar, e tu, minha querida, querida menina, sempre igual.